Neste episódio, desviamos a nossa atenção para a crise política e cenário de eleições antecipadas e o que isso significa para a nossa economia, para o estado do Sistema Nacional de Saúde, quando todas as semanas surgem notícias de demissões em bloco em vários hospitais públicos, para a COP26, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima e Alterações Climáticas, que terminou na semana passada em Glasgow, e ainda para o fenómeno da inflação, que parece ter voltado em força em vários países desenvolvidos, à exceção de Portugal. Este é o Déficit de Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de Déficit de Atenção, o podcast onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Pedro Batista e hoje estou acompanhado pelo Thomas Constantino, Sara Gaspar e ainda pela Inês Pichocchi. Muito obrigado pela vossa presença. Inês, começando por ti, no painel passado falámos do Orçamento de Estado para 2022, que acabaria rejeitado no Parlamento apenas 24 horas depois, através dos votos contra de PCP e Bloco de Esquerda, aí está. O Presidente da República, semanas antes, já se tinha pronunciado em relação a esse potencial cenário, dizendo que, caso o orçamento não passasse na generalidade, avançaria para a dissolução do Parlamento e para a marcação de eleições antecipadas. A verdade é que, depois de consultar os partidos políticos com assento na Assembleia e ainda ao Conselho de Estado, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a sua promessa, marcando eleições legislativas para o dia 30 de janeiro. Ora, esta crise política surge num momento crucial da recuperação económica pós-pandemia, quando estamos já a receber os primeiros montantes da New Generation EU, a chamada bazuca europeia, e para além disso deixa também todo um país a ser gerido em duodécimos, porque com o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, o Governo em cada mês só pode gastar um dozeavos da despesa executada no ano anterior. Dado todo este cenário, devemos estar preocupados, Inês?
É verdade, Pedro. Olha, nos últimos dois episódios de painel discutimos aqui o Orçamento de Estado e tentámos prever se o mesmo ia ser chumbado ou não. O desfecho que se estava à espera de facto verificou-se, o orçamento acabou mesmo por ser chumbado e, tal como disseste, levou que o Presidente Marcelo cumprisse a sua promessa a dissolver o Parlamento. Eu diria que esta seria talvez a pior altura para entrarmos numa crise política e económica, já que estamos a atravessar mais de um ano a crise sanitária do Covid-19. Ainda assim, a história mostra-nos que isto não é um caso inédito. Por exemplo, há aproximadamente um século atrás, tivemos o caso da gripe espanhola, que foi acompanhada por vários golpes de Estado e seis governos diferentes. Ainda assim, a situação que vivemos atualmente é bastante diferente e diria também, talvez um pouco menos dramática. Ainda que, sem dúvida, preocupante do ponto de vista económico. Aprendendo ainda um pouco mais com a história, porque acho que é sempre bom não voltar a cometer os erros do passado. Por exemplo, em 2001, quando o António Guterres demitiu e o Parlamento foi dissolvido por Jorge Sampaio, que era na altura o Presidente da República, durante a crise política em si não se verificaram grandes oscilações. Nomeadamente, o índice de confiança dos consumidores até melhorou ligeiramente. Contudo, posteriormente, já no início do ano de 2002, é que o PIB desacelerou consideravelmente. Ou, ainda pensando aqui num exemplo mais recente, talvez os nossos ouvintes ainda se lembrem, quando foi o chumbo do programa do governo de Passos Coelho que levou à geringonça de António Costa. Também neste caso, a confiança dos consumidores aumentou, os juros da dívida a 10 anos e o prémio de risco desceram ligeiramente, sendo que a economia desacelerou no processo de transição para o novo governo e só recuperou passado alguns meses, quando a situação política já estava ligeiramente mais estável. Contudo, há sempre exceções, não é? Não correu sempre bem. E houve casos em que a crise política teve, de facto, efeitos nefastos para a economia e para a carteira dos portugueses, como foi, por exemplo, o final do segundo governo de José Sócrates, em que Portugal teve mesmo a necessidade de recorrer ao resgate internacional pelas dificuldades com que estava de financiamento da República e no qual tivemos que pagar quase 6% na emissão de bilhetes do Tesouro. Ora, olhando um bocadinho para a nossa realidade atual, diria que estamos ligeiramente melhores, ainda com uma dívida pública 50% mais elevada. Portugal pagou recentemente uma taxa de juros de 0,314% numa emissão a 10 anos, o que é consideravelmente mais baixo do que verificado no tempo de José Sócrates. Além disso, outros indicadores, como o principal índice da Bolsa de Lisboa, valorizou ligeiramente desde o chumbo do Orçamento de Estado, e também o indicador diário de atividade económica, feito pelo Banco de Portugal, não foi prejudicado. Tanto que Bruxelas até melhorou as suas projeções económicas para Portugal, com um crescimento de 4,5% em 2021 e 5,3% em 2022. Ou seja, e tal como apontou o professor Borges da Assunção, até agora não parece que estejamos a entrar numa situação dramática, porque as oscilações da atividade económica podem ser explicadas maioritariamente pelos avanços e recuos da pandemia e dos confinamentos. Diria que o pior cenário neste momento é uma situação de impasse prolongada em termos políticos, porque pode levar, obviamente, a um impacto negativo na avaliação do risco pelos investidores internacionais e o caso ainda piora se juntarmos a isto um potencial cenário de uma nova vaga de Covid, que já estamos a assistir em alguns países europeus, mas que também tem taxas de vacinação bastante inferiores às portuguesas, e ainda a juntar a isto a continuação do aumento da inflação que se tem verificado na zona europeia e também a continuação da crise nos mercados das matérias-primas, tal como falei no painel anterior. Portanto, quase que entramos aqui num cenário apocalíptico e, sem dúvida, nos deve deixar em alerta. Além disso, há outra consequência importante que referiste também, Pedro, que é na implementação dos fundos europeus no Plano de Recuperação e Resiliência, porque até às eleições o país está a ser governado em regime de duodécimos e o próximo governo até pode querer renegociar o plano atual, o que põe em causa os próximos pagamentos da União Europeia. Uma previsão que foi feita pela Oxford Economics estima que a execução do PRR seja apenas 2,5 mil milhões de euros, o que fica ligeiramente aquém dos mais 3 mil milhões previstos pelo governo. Ou seja, inevitavelmente áreas de investimento que irão ficar prejudicadas e uma delas fortemente preocupante é que com esta crise política Portugal não seja capaz de cumprir as metas ambientais que foram debatidas na COP26, que também iremos falar mais à frente. Portanto, eu diria que a história já nos mostrou várias vezes que o efeito das crises políticas nem sempre é relevante e para já as estimativas dos efeitos a médio e longo prazo não apontam para um impacto negativo da atual crise, quer dizer, a menos que haja um impasse prolongado ou um cenário muito negativo como aquele que referi aqui anteriormente.
Sim, eu sobre a crise política não, honestamente não tenho muito a dizer. Por um lado, como disseste, aliás, esta crise política vem numa péssima altura, quando estamos a tentar recuperar a economia para os níveis pré-Covid. Mas, por outro lado, quem nos tem ouvido com mais regularidade, com certeza não se espantará se eu disser que não me importo muito que este governo não acabe a legislatura. Já o disse muitas vezes e está à vista de todos. Portugal precisa urgentemente de reformas estruturais para inverter a trajetória de estagnação económica que seguiu nas últimas duas décadas. E após 6 anos de geringonça, está mais claro não é com António Costa que estas reformas serão feitas. A questão é que, pelo que os estudos de opinião indicam, as coisas não sairão muito diferentes dessas eleições. É verdade que ainda faltam 2 meses, falta a oposição ter um líder definido, também não temos ainda os programas apresentados, isto se quisermos acreditar que algum eleitor leu os programas, não é? Mas, de facto, as sondagens parecem indicar uma vitória do Partido Socialista, sem maioria, com um crescimento poucoxinho do PSD, um salto do Chega e possivelmente da IL, a hecatombe do CDS e umas descidas mais ou menos acentuadas do Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. No fundo, a direita ganharia um pouco, sem ter, no entanto, uma maioria parlamentar para promover sequer uma geringonça às direitas, que também se fala. E ainda há o hipotético cenário de que eu genuinamente não acredito, de uma maioria absoluta, que António Costa parece querer cultivar. A verdade é que eu não acredito porque António Costa não teve essa maioria quando tinha as condições para ter, em 2019. Também basta... António Costa também não se dá bem em campanha, basta lembrar as alusões recentes que ele fez à bazuca nas eleições autárquicas. Também nos podemos lembrar daquele famoso idoso que levou o primeiro-ministro a exaltar-se nas eleições de 2019. E a verdade é que o governo atual também já deixa alguns sinais de ser um governo em final de ciclo, com sucessivos escândalos e polémicas, desta vez não só do ministro Cabrita. Portanto, Parece-me honestamente que, a não ser que algo inesperado aconteça, temos à nossa frente mais 4 anos da mesma corrida em que nós corremos descalços e quem vai atrás de nós vai de patins. Já fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, e a Polónia e a Hungria estão aí mesmo à beira, já quase a ultrapassar-nos.
Bem, de facto, quanto a esta crise política, não poderia concordar mais tanto com o que o Pedro disse como também com o que a Inês disse. Tenho aqui um bocadinho de medo face a uma situação de governo de Bloco Central, que, pronto, entre portas, maçanetas e fechaduras, parece que foi deixada aqui uma hipótese de isso vir a existir. Isso preocupa-me um bocadinho. De facto, também não acredito que o PS tenha maioria absoluta, ainda que Portugal consiga evitar um novo confinamento, que outros países que não tiveram tanto sucesso na vacinação ou na gestão da pandemia como um todo não estão a conseguir evitá-lo. Parece-me que mesmo com este sucesso, o PS não terá maioria e, bem, resta saber o que irá sair daqui, mas pronto, certamente sairemos, pronto, a meu ver, e espero que assim seja, apenas ligeiramente prejudicados.
Eu, relativamente à existência de maioria ou não, sendo que não, acho que existe mais incerteza desta vez do que das outras, e por muito que para mim pessoalmente uma maioria não seria bom para, uma maioria à esquerda não seria bom para o país, não sei até que ponto é que a corrida ao PSD não aumenta aqui a incerteza desse desfecho, não é? Acho que o Rui Rio e o Rangel têm. Não têm dado muita confiança aos portugueses numa governação feita por PSD, e por isso não sei se não há aqui um problema de credibilidade do PSD para estas eleições, que pode eventualmente se materializar toda essa desconfiança do PSD, materializar-se em muitos votos que não estavam previstos para um partido do centro, não é?
Ficando ainda em Portugal, passamos para um tema não menos preocupante, que é o do Sistema Nacional de Saúde. E eu decidi trazer este tema não pelos quase constantes anúncios de demissão coletiva em muitas unidades hospitalares do Estado nos últimos meses, também não foi pela lentidão com que a terceira dose de reforço, não é? Da vacina está a ser distribuída aos mais idosos, depois do sucesso do plano de vacinação liderado pelo vice-almirante Gouveia e Melo. Foi antes devido a um relatório da OCDE, que foi disponibilizado na semana passada, chamado Health at a Glance 2021, que passou bastante despercebido na comunicação social portuguesa e, como devem calcular, traça todo um retrato muito positivo daquilo que é o serviço público de saúde em Portugal. Este relatório é especialmente pertinente porque não só, lá está, disponibiliza uma série de indicadores que nós não temos minimamente presentes, como permite também comparar aquilo que é o acesso e a qualidade do nosso SNS com os sistemas de saúde dos restantes países desenvolvidos, europeus e não só. É importante começar por dizer que uma complicação extra para o nosso Sistema Nacional de Saúde é o facto de servir portugueses. Se servisse suíços ou mesmo espanhóis, talvez não tivesse tantos problemas. Isto porque, apesar da nossa esperança média de vida estar em cima da média da OCDE, nos 81, 82 anos, a incidência de diabetes, cancro, doenças cardiovasculares é das maiores da OCDE, nos 10%. 15% da população portuguesa avalia a sua saúde como má ou muito má, e 68% dos portugueses têm excesso de peso ou obesidade. Nós temos um pouco a mania de gozar muito com a alimentação e o estilo de vida dos americanos, por exemplo, mas a verdade é que não estamos nada longe dos 73% deles. Portugal é dos países que menos consome vegetais e que menos atividade física pratica, e nesse campo então acho que só somos batidos pelo Brasil. Portanto, acho que é importante fazer esta ressalva porque digamos que o SNS podia ter melhores clientes. Mas então, começando pelo positivo, e aí temos que começar, obviamente, pela campanha de vacinação. Portugal é de longe o melhor país da OCDE, com uma taxa de 85%, apesar de sabermos que já é bem superior a isso, sendo que a média da OCDE está apenas nos 60%. É de facto uma diferença notável que mostra bem o esforço e a dedicação dos profissionais de saúde ao longo deste último ano. Agora, infelizmente, os profissionais de saúde não se multiplicam. Se os enfermeiros estão a vacinar, se os médicos de família estão a acompanhar doentes de Covid, se os médicos de especialidades são chamados para os lares, então é natural que aquilo que todas essas pessoas faziam antes deixe de ser feito. E os resultados neste campo são verdadeiramente dramáticos. Para termos uma noção, em abril de 2020, as consultas de medicina geral caíram 72% em relação ao ano anterior. Isto é dizer que por cada 100 consultas que foram feitas em abril de 2019, no ano a seguir estavam a ser feitas apenas 28. Para além disso, a OCDE apresenta dados sobre o tempo de espera para cirurgias. Não será surpreendente que a pandemia tenha piorado uma situação que em Portugal já era bastante má, aos olhos de todos. E a verdade é que no último ano Portugal teve um dos piores aumentos relativos de tempo de espera. Por exemplo, o tempo de espera para uma cirurgia no joelho mais que duplicou, atingindo os 10 meses. Porque o joelho especificamente, não sei se os dados que mostram. Outro dado interessante, mais de um em cada 4 portugueses escolhe pagar um seguro privado de saúde para complementar a oferta do Sistema Nacional de Saúde. Isto está relacionado com o facto do Estado só cobrir 60% das despesas totais. Por exemplo, em medicina dentária, Portugal é um dos únicos países sem qualquer cobertura, que é, como todos sabemos, um serviço caro.
E isto faz com que Portugal seja dos países com o maior número de agregados familiares que recebem despesas de saúde devastadoras, ou seja, acima de 40% do rendimento disponível. E estamos, se calhar, para surpresa de muitos, piores neste campo que, por exemplo, os Estados Unidos. A OCDE, por exemplo, mostra que desde 2005 Portugal tem registado uma subida dos gastos pessoais na saúde, o que é completamente contrário à tendência geral dos países da OCDE. Isto mostra, obviamente, uma procura coletiva por alternativas ao nosso sistema público de saúde. Portanto, Portugal tem um sistema de saúde pelas costuras, claramente subfinanciado, que serve uma população que não tem capacidade para se autofinanciar e que devia também ter mais cuidado com a sua saúde. Mas para acabar, deixem-me só dizer um último dado que também achei interessante. Portugal tem o terceiro maior número de médicos da OCDE, penso que é por cada 1000 habitantes, e um número de enfermeiros bastante abaixo da média, o que faz com que o rácio de enfermeiros por cada médico seja de 1, portanto, tínhamos um enfermeiro para cada médico, o que é um valor muito baixo. E quando vemos que os enfermeiros em Portugal ganham em média o salário médio, que está cada vez mais perto do salário mínimo, é fácil perceber porque é que muitos deles escolhem emigrar. Pode ser que alguém neste país se lembre que resolver os problemas do SNS não passa só por construir os hospitais previstos no PRR, por exemplo. Há que garantir que temos os médicos e enfermeiros para os pôr a funcionar. E isso passará, claro, por melhorar as suas condições de trabalho. A começar no número de horas extra, que é claramente excessivo, mas também na sua remuneração, naturalmente.
Sim, acho que há uma grande necessidade de fazer alguma coisa, não é? No caso do SNS, mas acho que tem que ser algo mais estrutural do que só injetar dinheiro aqui ou ali, de contratar mais médicos aqui ou ali. Nós num painel, no semestre passado, na última temporada, acho que o Pedro, foste tu, Pedro, que referiste o sistema italiano. E agora numa aula de Public Finance também falámos da comparação entre sistemas nacionais de saúde e vimos, por exemplo, Portugal, contrariamente ao italiano, que podemos dizer que é um país com os recursos per capita um bocadinho acima dos nossos, sim, ainda, mas que em termos de vulnerabilidades até económicas tem algumas mais semelhanças do que, por exemplo, uma França ou uma Espanha, conseguem ser na mesma o segundo país, creio eu, mais eficiente a nível de gastos públicos na saúde, e Portugal, não tenho bem a certeza, mas está abaixo de metade da tabela dos países da OCDE. Isto é a eficiência dos gastos na saúde em Portugal. E como também tinhas já referido, como é que a Itália consegue fazer isto? A Itália gera o seu Sistema Nacional de Saúde por regiões, não é? Ou seja, as regiões têm alguma independência no que toca à alocação dos fundos públicos, que são dados pelo Governo Central, pelo Estado, e o Estado aloca a cada região um montante fixo por pessoa que habita nessa região, que depois é indexada, por exemplo, à Idade Média, porque em princípio, uma pessoa em idades mais avançadas requer mais cuidados de saúde e, portanto, esse ajuste é feito para que seja justo entre regiões. E depois, cada região decide a alocação desses fundos como achar melhor. E isto cria uma espécie de competição no setor público, porque quanto mais pessoas vivem numa determinada região, mais dinheiro essa região também recebe para o seu Sistema Nacional de Saúde, e isso cria um incentivo cria esta concorrência entre regiões que é boa e que aumenta muito a eficiência do Sistema Nacional de Saúde e a qualidade do serviço prestado. E também algo que acrescenta aqui a isto, que também acho que é muito bom e que podíamos tentar aplicar em Portugal, não sei se o fazemos exatamente como a Itália o faz, que é, imaginemos no caso da cirurgia para o joelho, se eu numa determinada região, se eu estou na Lombardia e o tempo de espera na Lombardia é de 7 meses e não tenho, por exemplo, disponibilidade para ir para uma outra região, ou melhor, não consigo fazer o chamado voting with my feet, não é? Que é sair do meu sítio só pela cirurgia, não é? Ir para outra região só para ter outra cirurgia, por acaso nem sei se pode fazer, mas se não podendo fazer-se, o que o cidadão pode fazer é procurar um hospital privado e o Estado irá pagar esse serviço, que também já está estabelado pelo Estado, ou seja, o dinheiro que a região receberia para esse utente de saúde passa para o privado e a cirurgia é feita em menos tempo, em princípio, porque o cidadão escolheu o privado e não o público e a qualidade de serviço é semelhante. Ou seja, o tempo de espera foi a única... A diminuição no tempo de espera foi o que levou o utente a escolher. E isso depois, se pensarmos bem, até diminui o overflow no público, que ajusta, em geral, a média do tempo de espera para qualquer tipo de intervenção para baixo, não é? E acho que este... Olharmos para o caso de Itália, nós não temos regiões em Portugal, mas não sei, se calhar começar com os grandes distritos, fazer algo mais descentralizado neste sentido, poderia ser muito benéfico.
Thomas, eu concordo aí com algumas coisas que disseste. Acho que essa talvez até seria uma boa solução, de complementar com o privado, talvez para tirar um overflow, como estás a dizer, no serviço público. Em termos de qualidade, sim, deverá ser igual no público e no privado, mas agora, em termos de custos, até que ponto é que o Estado também teria capacidade para suportar os mesmos, não é? Mas Pedro, ainda relativamente ao que referiste dos vários, variadíssimos problemas que o SNS tem, diria que a pandemia só vai levantar o véu a estes problemas que já existiam e agravar esses mesmos problemas com o aumento do tempo de espera pelas cirurgias e tudo mais. E referiste aí também nos números das consultas com o médico de família, penso eu, em abril, relativamente ao ano passado e em comparação com 2020. Mas eu diria que esses números também tiveram muito a ver com o receio das pessoas em ir aos hospitais devido ao Covid. E quer dizer, isto depois é um ciclo vicioso, é consequência atrás de consequência.
Pois, sem dúvida que isso também terá tido o seu efeito, mas quer dizer... Nos outros países isso não aconteceu, pelo menos nesta intensidade. Passando agora para a Conferência do Clima, que se realizou até à semana passada em Glasgow, na Escócia, a chamada COP26. Pela primeira vez desde o Acordo de Paris, em 2019, os vários países revisitaram os seus compromissos para a redução de emissões de gases com efeito de estufa. O objetivo central era limitar o aquecimento global a 1.5 graus Celsius, acima do nível pré-revolução industrial, que mesmo assim teria já consequências muito nefastas para o nosso planeta, como a intensificação de fenómenos extremos como secas e cheias, o aumento do nível médio do mar e ainda a perda de biodiversidade. A conferência estava prevista terminar dia 12, mas acabou por se prolongar por mais de 2 dias para que fossem feitas as últimas tentativas para alcançar compromissos mais ambiciosos rumo à neutralidade carbónica. E a verdade é que poucos foram aqueles que, no pós-conferência, se mostraram plenamente satisfeitos com os resultados obtidos, a começar pelo líder das Nações Unidas, António Guterres. Por isso pergunto, Thomas, é possível retirar algo positivo desta conferência ou, nas palavras de Greta Thunberg, foi só blá blá blá?
Bem, eu acho que a razão por muitas pessoas ou entidades, no caso até o António Guterres, terem dito que não foi um grande sucesso, para mim, acho que tem a ver aqui com um ponto que foi alterado num dos artigos e que Ainda para mais, veio de uma nação que não se estava muito bem à espera que fizesse este tipo, quisesse este tipo de mudança, que é o facto do acordo. O acordo, os Estados Unidos sugeriu mudar um shall para um should, no que toca aos seus compromissos, aos compromissos das nações, e o que torna todo o acordo do COP26 não vinculativo. E por isso acho que foi aqui que a grande desilusão, que resultou depois numa grande desilusão. Mas indo mais, falando mais concretamente no acordo, relativamente às emissões, o que ficou acordado é que os países se reuniriam no próximo ano para se comprometerem a efetuar novos cortes nas emissões de dióxido de carbono, para se juntarem de novo para que os 1.5 graus, como referiste, até ao final do século sejam realmente possíveis, porque o que os cientistas consideram neste momento é que as promessas feitas pelas nações irá resultar num aquecimento global de cerca de 2.4 graus, ainda com os compromissos de hoje que resultaram, ainda os compromissos que já resultaram da COP. No que toca ao carvão, pela primeira vez numa conferência COP houve um plano explícito para reduzir a utilização do carvão, que é responsável por cerca de 40% das emissões anuais de CO2. No entanto, os países apenas concordaram com um compromisso mais fraco, ou seja, de redução gradual em vez de eliminação gradual do carvão. Isto após uma intervenção tardia da China e da Índia. E o que é que isto quer dizer? No fundo, quer dizer que a redução gradual quer dizer uma redução no crescimento da utilização de carbono, enquanto que de carvão, enquanto que uma eliminação gradual implicaria um claro decréscimo na utilização do carvão a partir da conferência, não é? E por isso é que também este também poderá ser um dos grandes motivos pela COP ter sido uma grande desilusão. Note-se que, por exemplo, a China terá nos próximos 10 anos, ainda até 2030, ou seja, não 10, mas quase mais ou menos 10, ainda irá construir 48 centrais de carvão, o que é preocupante e que muitos países é normal e acho que faz todo o sentido que muitos países não acreditem que a China esteja assim tão comprometida ao combate às alterações climáticas como diz que está. Relativamente aos países em desenvolvimento, o acordo comprometeu-se a aumentar significativamente o dinheiro para ajudar estes países a lidar com os efeitos das alterações climáticas e também a fazer a transição para a energia mais limpa. Há também a perspectiva de um fundo de US$1 trilhão por ano a partir de 2025 e relativamente a este ponto é importante notar, este é um fundo muito ambicioso e acho que é importante notar que no plano anterior os países mais ricos, ou seja, o plano do Acordo de Paris em 2015, os países mais ricos acordaram em fornecer US$100 mil milhões por ano até 2020 e isto não foi cumprido. Por isso vamos ver como corre com esta promessa muito mais ambiciosa que começa em 2025. No debate público, alguns, como referiste, alguns dos observadores dizem que o acordo não foi, que foi uma desilusão, mas no entanto, na minha perspectiva, as desilusões às vezes ocorrem por haver expectativas irrealistas e acho que qualquer avanço que possa haver nesta matéria já é um grande feito. Há aqui um outro ponto que tem sido muito criticado, a questão dos subsídios aos combustíveis fósseis, que ainda existem de forma indireta, ou seja, nenhuma nação, em princípio, subsidia diretamente uma empresa que explore o petróleo, por exemplo, mas existem determinadas vantagens e incentivos ao consumo destes produtos em diversos países que são considerados subsídios indiretos e as nações também acordaram em eliminar gradualmente estes incentivos ou subsídios artificiais. Existe também aqui um ponto interessante para mim, que é o acordo entre os Estados Unidos e a China, que são os maiores emissores de CO2 do mundo, que comprometeram-se a cooperar mais durante a próxima década do que na que passou, em áreas que incluem as emissões de metano e a transição energética. A China tem estado anteriormente relutante em combater as emissões nacionais de carbono. Para mim ainda continua um pouco, mas nos diversos discursos mostraram que estavam muito disponíveis para combater o crescimento das emissões devido ao carbono, ao carvão, desculpem, estou sempre a trocar os dois, mas não quiseram travar, por exemplo, a construção das 48 centrais de carvão que vão ocorrer nos próximos, na próxima década. Relativamente às florestas, os líderes e à desflorestação e tudo o que tem a ver com a desflorestação, os líderes de mais de 100 países, que representam cerca dos 85% das florestas do mundo, prometeram parar a desflorestação até 2030. E isto é visto como vital, uma vez que as florestas absorvem grandes quantidades de CO2. No entanto, não é claro como é que a promessa será regulada pelos parceiros e como é que esta informação será transmitida de forma transparente a todos os parceiros. Ou seja, não existe um grande framework sobre como se deve reportar todos os progressos nesta área. Um outro grande compromisso foram as reduções do metano, um compromisso para reduzir 30% das emissões de metano até 2030, este compromisso envolve mais de 100 países. O metano é atualmente responsável por um terço do aquecimento gerado pelo homem, e os maiores emissores de metano, a China, a Rússia e a Índia, ainda não aderiram a este compromisso de redução dos 30% até 2030, mas espera-se que o façam ainda nesta década. E dinheiro para pagar isto tudo? Procurou-se aqui uma nova forma também de contar com a contribuição dos privados. E diversas instituições financeiras, neste caso que controlam cerca de 130 trilhões de dólares, concordaram em focar grande parte dos novos investimentos em tecnologias limpas, como as energias renováveis, e desinvestir em indústrias muito intensivas em combustíveis fósseis. A iniciativa é uma tentativa de envolver as empresas privadas no cumprimento das metas climáticas. Contudo, algumas organizações ambientais, como seria de esperar, afirmaram sem o maior empenho destas empresas em acabar com o apoio aos combustíveis fósseis, isto poderia ser pouco mais do que um exercício de relações públicas. A maioria dos países, como disse, não, este acordo não é vinculativo, e por isso a maioria dos países terão de assumir os compromissos da COP e estes compromissos serem autopolitizados. Apenas alguns estão a tornar as suas promessas juridicamente vinculativas. E neste caso, como referi, os Estados Unidos não é uma delas, não é um deles, sendo que foi claramente uma proposta de alteração que veio dos Estados Unidos.
Bom, concordo contigo quando disse que não foi só blá blá blá, e que qualquer passo na direção de conseguirmos a meta de 1.5 graus Celsius até ao final do século é bom, mas não deixo de concordar quando o presidente Marcelo diz que é um passo muito, muito curto. E se me perguntarem se acho que é este ritmo e com estas promessas, que depois a maioria nem sequer são vinculativas, especialmente nos países que mais emitem, pela parte dos países que mais emitem, pois creio que não é assim que vamos lá chegar. Adiar mais um ano as promessas de redução de emissões também não me parece o correto, porque é mais um ano em que continuamos a poluir mais e a contribuir para não se cumprir a meta. Portanto, não posso esconder que fico um bocadinho desapontada quando ouvi as notícias sobre este acordo, porque apesar de ser um passo, é um passinho mesmo muito, muito, muito modesto.
Sara, eu não podia estar mais de acordo contigo, até porque há aqui muitas promessas que parecem irrealistas e que de facto parece que só vão ficar no papel e não vemos muitas medidas para as concretizar. E quero dizer, depois desta COP26, dizer que esperamos ainda atingir a neutralidade carbónica até 2050, quer dizer, é quase tão utópico como os pacifistas que acreditavam que o mundo podia alcançar a paz através do desarmamento voluntário e por todas as partes, não é? Portanto, eu partilho sem dúvida alguma o teu entristecimento com esta situação.
Sim, eu sempre que estas conferências acontecem, acabam por acontecer com alguma regularidade, lembro-me de Nicholas Stern, que é um economista inglês, que ficou conhecido pelo Stern Review, um relatório profundamente revolucionário que projeta os efeitos das alterações climáticas na economia mundial,
E Stern dizia que as alterações climáticas são a maior falha de mercado que este mundo alguma vez viu. Ora, este relatório foi lançado em 2006 e nele Stern estimava, entre outras coisas, que para evitar as maiores consequências das alterações climáticas seria necessário um investimento anual de 1% do PIB mundial. E isto, repito, há 15 anos atrás. Não será difícil imaginar aquilo que será hoje, e quanto mais tempo esperarmos para fazer o que eventualmente terá que ser feito, maior será a conta no fim, não é? E mesmo para terminar, queria só sugerir aos nossos ouvintes que vejam o discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros, do Tuvalu, que acaba por ser muito marcante, porque escolheu dirigir-se aos seus colegas em Glasgow, literalmente do meio do oceano, com água pelos joelhos, e é um grande discurso. Chegamos assim ao tema final deste episódio, que tem sido amplamente discutido entre economistas. Refiro-me naturalmente à inflação, ou como nós sabemos de cor, desde as aulas de introdução à economia, à subida contínua e generalizada dos preços. No início do mês, a presidente do BCE, Christine Lagarde, veio ao nosso país participar na cerimónia comemorativa dos 175 anos do Banco de Portugal, onde rejeitou a hipótese do aumento das taxas de juros enquanto as perspectivas de inflação no médio prazo continuassem moderadas. Entretanto, o BCE já admitiu uma inflação alta durante mais tempo, particularmente devido à escalada de preços na energia. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a inflação bateu já valores históricos. O Banco de Inglaterra anunciou, por exemplo, que a taxa de inflação homóloga subiu para 4,2% no mês passado, tratando-se de um máximo dos últimos 10 anos. Por cá, a taxa homóloga não passou dos 1,8%, tendo sido a segunda taxa mais baixa da União Europeia. Exatamente por esta razão, Sara, achas que devemos ficar mais preocupados com estes níveis de inflação elevados ou com o facto de Portugal não estar a acompanhar este fenómeno?
Bom, é assim, tentando responder à tua pergunta, acho que temos aqui duas formas de ver esta problemática. Podemos ser um bocadinho mais positivos, como o ministro João Leão, que diz que se isto aconteceu, este 1,8%, foi porque Portugal conseguiu estabilizar o preço das energias, que outros países não conseguiram tão bem, e por isso é que nos conseguimos manter perto dos 2%, que são o target do Banco Central Europeu, em média para a zona euro. No entanto, até podemos pensar aqui que os custos de energia para a produção de bens de consumo aumentou cerca de 16% nos últimos meses, devido à crise na obtenção das energias por parte de quem fabrica. Mas pronto, de facto, é verdade que ficámos neste parâmetro com um aumento um pouco abaixo de outros países, como por exemplo a Alemanha, que se situa nos 18%. Agora, de facto, também considero um bocadinho problemático, estranho, o facto de não termos uma inflação, mesmo assim, um pouco mais alta e um pouco mais de acordo com aquela que têm outros países da zona euro. Será que a razão para isso será uma retoma económica que não está a ser tão rápida como nos outros países? De facto, o Reino Unido, como disseste muito bem, tem inflação neste momento nos 4,2% medida pelo índice de preços do consumidor, mais do dobro do que seria o target do Banco de Inglaterra e a mais alta nos últimos 10 anos. Ainda prevêem que terá um pico de 5% na primavera de 2022 e que só em 2023 é que esperam voltar aos targets de 2%. Na União Europeia, a média está em 4,1%, portanto muito parecida com aquela que se registra em Inglaterra e também, obviamente, bem acima do target, que seria de 2%. Para contextualizar um bocadinho os nossos ouvintes que possam não ter tantos conhecimentos na área da economia, a inflação não tem de ser má e não é o bicho-papão, como muitas vezes ouvimos dizer, mas esta deve estar em níveis normais, ou seja, por volta dos 2%, significando assim uma economia em crescimento saudável. Portanto, os aumentos ou não da inflação podem vir por parte da procura, que às vezes aumenta e não é automaticamente correspondida por um aumento na oferta, até porque pode acontecer a um dado momento a economia já está na sua capacidade máxima. Também pode estar relacionada com o aumento no money supply, esta hipótese foi posta pelo economista Milton Friedman, ou por um aumento nos custos por parte dos produtores, que é, obviamente, a razão que tem sido mais dada como a correta para este aumento na inflação, nomeadamente nos dias de hoje por causa do aumento do preço das energias e os constrangimentos nas redes de fornecimentos, como também já falámos nos últimos episódios. Como é que se combate a inflação? Em termos de uma perspectiva de um Banco Central, seria em aumentar os juros. E é aqui que o Banco Central Europeu poderá entrar na discussão e dentro de uns segundos já vou a essa parte. Mas para dar aqui um bocadinho de contexto histórico deste combate à inflação que muitos querem ver a ser imposto agora, falando de uma situação um pouco mais exagerada, uma situação de hiperinflação que viveu nos Estados Unidos nos anos 70, pronto, chegámos ao ponto de ter até crianças a brincar com blocos de notas, de tão pouco que valia o dinheiro. Para combater esta situação, a Fed aumentou os juros até aos 20%, um valor extremamente elevado, para que a inflação conseguisse tocar nos 3%. No entanto, à custa disso, o país também mergulhou numa crise e acabou por deixar milhares de americanos desempregados. Voltando então aqui à história do Banco Central Europeu e às declarações que falaste da Presidente Christine Lagarde, neste momento a Presidente está a pedir paciência, porque ainda que a inflação possa estar a custar muito, especialmente, obviamente, às pessoas mais pobres da zona euro, Christine Lagarde está para já a rejeitar fazer alterações mais duras na política macroeconómica, como já fez a Fed ou até mesmo o próprio Banco de Inglaterra, ou seja, como quem diz, aumentar os juros. E afirmou ainda mais recentemente na abertura do 31º Congresso Bancário Europeu que um aperto indevido das condições de financiamento não é desejável numa altura em que o poder de compra já está a ser comprimido por maior conta da energia e dos combustíveis e representaria um vento contrário sem garantia para a recuperação. E ainda para mais, argumenta que endurecer a política macroeconómica e aumentar os juros não iria resolver os problemas de raiz, uma vez que o preço dos combustíveis é determinado, como bem sabemos, nos mercados globais e que muito menos iria resolver as dificuldades na cadeia de fornecimentos. Agora, duas questões que deixo é quanto mais tempo aguentaremos assim e até quando é que vai ser preciso sermos pacientes?
Sim, e infelizmente vamos mesmo ter que ficar por aqui. Entramos assim no último segmento do déficit de atenção, utilidade marginal. Thomas, qual é a utilidade marginal deste mês?
Bem, eu trago-vos uma utilidade marginal mesmo interessante, que achei mesmo muito, muito engraçado. E é um estudo, no fundo é um estudo. O título do estudo é Obesity of Politicians and Corruption in Post-Soviet Countries, de Pavlo Blavatsky. Neste estudo, o investigador recorre a imagens de ministros de 15 estados pós-soviéticos, a Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estónia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, Letónia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turkmenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Recorrendo a essas imagens destes ministros dos 15 estados, com a assistência de modelos de estimação do índice de massa corporal, isto são modelos de, não gosto de usar o termo, mas de inteligência artificial, digamos assim, são modelos que estimam com alguma precisão o índice de massa corporal de uma pessoa recorrendo apenas à sua cara, à imagem da sua cara, e correlacionaram o índice médio de massa corporal estimado dos ministros de gabinete com as medidas convencionais de corrupção. O Transparency International Corruption Perceptions Index, o World Bank Worldwide Governance Indicator Control of Corruption, o Index of Public Integrity. E o resultado é tão significativo que o investigador sugere que as características físicas dos políticos, dos cidadãos políticos, tais como, neste caso, o índice de massa corporal, podem ser utilizadas como uma variável explicativa para a corrupção quando estes os índices não estão disponíveis, por exemplo, a um nível muito local. Ou seja, em teoria, se fôssemos, por exemplo, à Junta de Freguesia de Benfica e fôssemos medir o índice de massa corporal desses governantes locais, se encontrarmos uma anomalia no seu índice de massa corporal, é provável que também haja anomalias políticas na autarquia, ou na junta, neste caso. E achei este estudo muito interessante.
Sim, depois tens o caso do engenheiro José Sócrates, que foi declarado o homem mais sexy do nosso país em 2008, sim, e depois acabou como todos sabemos.
Sim, claro. Mas isto é em média, não é?
E então, assim nos despedimos. Fica por aqui mais um episódio de Déficit de Atenção. Como sempre, muito obrigado aos nossos ouvintes. Nós voltamos no próximo mês com a quarta e última convidada desta segunda temporada. Até lá, tenham um resto. Boa semana.